Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação dessa manhã de 9 de maio, agora para falar sobre dólar. Além de dólar, a gente vai abordar outras questões, né? A gente vê o índice Ibovespa muito animado, o pessoal aqui, os investidores no Brasil, né, estão mais com mais apetite ao risco, né? O índice da bolsa está subindo, ontem subiu bastante, hoje aqui continua em alta. A gente precisa entender, né, o que está acontecendo e o que está acontecendo no dólar, né? O dólar também, a gente vê uma baixa bem interessante acontecendo, principalmente de olho ali, né, nesses acordos dos Estados Unidos com o Reino Unido, já foi anunciado. Amanhã, lá em Genebra, também vai ter um encontro, né, um encontro inicial com a China, mas quem lembra da última guerra comercial sabe que foi uma novela. Será que vai se repetir? Para entender um pouco o panorama, estamos aqui com o Jason Vieira. Jason, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia a todos. Obrigado novamente pelo convite.
Bom, vamos entender primeiro esses acordos dos Estados Unidos, né? Primeiro com o Reino Unido, vai ter esse encontro com a China. Vamos ver muitos episódios dessa nova novela entre Estados Unidos e China?
Episódios ainda são vários, porque na verdade o grande ponto em relação a isso tudo continua a ser a China. A China não há uma resolução, já se falou agora de sair de 145 para 80% as tarifas, que ajuda bastante, dado o atual contexto. Do Reino Unido, já se esperava que saísse alguma coisa, porque na verdade a taxa é baixa, ali se espera só algumas retiradas de taxação de alguns pontos mais específicos. Acho que, notadamente, a questão de alguns equipamentos que são muito importantes para os Estados Unidos, especialmente para Boeing, como, por exemplo, turbinas da Rolls-Royce, esse tipo de coisa, peças de grande monta, tecnologia. Mas o contexto, ele está começando acho que o ponto mais importante é a redução de ruído, né? Acho que dentro desse contexto, que é natural ter ruídos durante um mandato Trump, nós estamos passando por um cenário de redução de ruídos. E tudo isso que aconteceu até agora, que tirou uma força muito considerável dos Estados Unidos em relação ao dólar, tudo nesse movimento global, nós agora aguardamos que haja pelo menos uma percepção de um movimento talvez um pouco mais calmo. Tivemos decisões de juros importantíssimas essa semana, tivemos agora IPCA aqui no Brasil, então tudo isso demonstra que as atenções, a gente vê pelas políticas, decisões de política monetária, as atenções estão voltadas, obviamente, a toda essa questão das tarifas.
É, exatamente esse é o ponto que seria importante a gente entender, né? A última vez que a gente conversou, havia muitas questões sobre a economia americana. Algumas dessas questões já começam a aparecer mais amenas, ou os índices começam a aparecer melhores, mas ainda abre espaço para as dúvidas. A economia americana está mostrando que está mais firme do que da última vez que a gente conversou?
Sim, na verdade, aquilo que a gente até citava, né, lá atrás, que havia muito uma percepção talvez errônea de que os Estados Unidos entrariam numa recessão tal, e eu até coloquei isso como, desafiei essa percepção, dado que, né, não, nós estamos falando primeiro da economia americana, ela é muito resiliente, muito mais do que se imagina, e não só isso, não só a resiliência da economia americana, como parte dos indicadores ainda não tinham como ter o um impacto da questão comercial, porque a própria questão comercial em si, ela não tinha sido resolvida absolutamente nada. Nada ali tinha se dado um sinal de que pudesse haver uma resolução de curto prazo, portanto, você está num contexto extremamente em aberto. E é mais ou menos o que aconteceu. E uma parte dos indicadores acabou, de certa maneira, por desafiar esse conceito de que os Estados Unidos estariam num processo ou recessivo ou inflacionário, seja por conta das tarifas, mesmo porque não tinha nada para corroborar com isso. Ou seja, toda a guerra comercial, enquanto ela estiver em aberto, depois que obtiver as resoluções, é hora de sentar e fazer contas. Enquanto não houverem essas resoluções, como a coisa mudou absurdamente diversas vezes desde que tudo aconteceu, eu digo, boa parte das análises, do que se escreve, tudo que é feito, são basicamente exercício de futilidade.
Em complemento a isso, a última vez que a gente conversou, a gente também havia citado, né, que muitos investidores foram buscar ativos mais seguros, saíram ali do índice dólar, foram atrás do ouro. A gente viu também muitas questões relacionadas a outras, né, questões como petróleo, por exemplo. Essa tendência de considerar a fuga do dólar, né, como um ativo seguro, ela permanece, Jason? Eles estão buscando outros oceanos para navegar?
O movimento de curto prazo é natural que houvesse um processo de desvalorização do dólar. Mas, tipo, a pergunta mais simples de todas é: vai para onde? O euro não tem assim, você num espectro de prazo, você não tem o euro como um porto seguro que possa preservar a divisa. Ou seja, você não pode substituir o dólar pelo euro em longo prazo. Você consegue como um trade, como uma opção de curto prazo, uma movimentação, mas você não consegue fazer isso de maneira estrutural. Você consegue fazer isso de maneira conjuntural, né? Então, é complicado, é complicado. Vai para o Yen? O Yen também ele é mais conjuntural do que estrutural, porque se você for buscar o Yen como safe haven, como um local seguro, você gera um problema na economia japonesa muito grande na economia japonesa. E a economia japonesa simplesmente vai lá e corta juro para zero, para negativo. E aí quem tá nessa quem entra nessa como porto seguro acaba tomando um tombo também. Vai para o renminbi, o yuan, moeda chinesa, que valoriza e desvaloriza ao bel prazer do Banco da China. Não. Ou seja, sim, é um movimento basicamente conjuntural e não estrutural. E nós vamos entender o quanto o peso disso vai se preservar com o tempo.
O fato é que precisamos entender mais uma vez o papel do Brasil nesse movimento. Ontem a gente viu Ibovespa batendo recordes. O mercado gostou, né, do anúncio do Copom, o Copom indicando ali que vai manter as taxas da Selic em alta para manter o controle aqui, né, internamente. Enfim, o mercado gostou, o Ibovespa bateu recorde, hoje está em alta mais uma vez. É um momento interessante para os investidores virem para o Brasil.
Os investidores, na verdade, saíram do Brasil. O investidor estrangeiro, ele, nos últimos indicadores que nós temos de fluxo cambial, ele continua fora do Brasil. Boa parte dos movimentos são locais, são algumas reações locais, porque, dadas as incertezas internacionais, o Brasil não sinaliza nada o suficiente, para dar segurança para o investidor retornar para cá. Nem a taxa de juros, nem a gente tendo a maior taxa de juros real do mundo, ela é o suficiente para que isso, de alguma maneira, se traduza como uma maior atratividade, ao menos no curto prazo, para o investidor estrangeiro, que não está, assim, nosso mercado não está tendo reações mais fortes em relação aos eventos de curto prazo, porque estamos com volume bastante reduzido de mercado. Então, sim. A depender de uma conjuntura política para 2026, o Brasil pode ser uma opção muito boa de investimento, né? Se chegarmos em um momento em que, observando os tradicionais players políticos não componham a próxima eleição, ela pode, assim, o Brasil pode se tornar uma opção consideravelmente positiva em termos de investimento, especialmente de bolsa de valores. Mas não agora. Agora está todo mundo observando o cenário internacional e aqui localmente nós temos bastante coisa ruim aqui em termos de mercado local para que gere uma cautela do investidor estrangeiro. Nós temos todo esse problema da questão do INSS, de corrupção. O governo está sinalizando que em 2027 a bomba fiscal vai explodir. Já, assim, está avisando constantemente. Demandam-se reformas estruturais significativas nesse cenário, para que você não tenha essa bomba fiscal explodindo, mas o governo sequer endereça isso com o Congresso nem nada, está mais preocupado com questões de popularidade, tentando arrumar de alguma forma recursos para programas novos ou coisa parecida, né? E aí temos um problema, né? Por isso que o investidor estrangeiro muitas vezes fica cauteloso e por isso que muitas vezes o nosso mercado às vezes oscila de forma desproporcional ao que oscila no exterior, porque nós estamos praticamente sozinhos. Então nós tivemos agora que no nosso, vamos dizer assim, a correlação nossa com as bolsas lá fora estão começando a ficar um pouco mais um pouquinho melhores. Mas até muito recentemente, tipo, a bolsa americana subia 2%, a bolsa brasileira subia meio. A bolsa americana caía 2%, a bolsa brasileira caía meio. Porque era uma questão de volume reduzido. A presença do investidor estrangeiro, que responde praticamente por 60%, quase 60% do mercado local, uma presença bastante reduzida nos investimentos. Ah, mas a gente via que no, na B3 tinha falaram que o estrangeiro tal. Não, tem que olhar fluxo cambial, porque a B3 em si. Na verdade, você pode ter um investidor que ele simplesmente está andando, ele está local e ele está trocando de ativos, e aí dá a impressão de que é um investidor estrangeiro na bolsa. Não é a melhor medida. A melhor medida é a de fluxo cambial, e essa tem sido relativamente preocupante.
Olhando mais um pouquinho para o Brasil, você comentou que a gente tem que olhar para o ano que vem e para o próximo. E aí agora eu me lembrei que ano que vem, vale lembrar, né, pessoal? Ano que vem é um ano eleitoral, né? E se a gente está com essas preocupações aí de gastos governamentais, ano que vem tem aquele nosso velho conhecido fundão eleitoral, muito preocupante. Se o governo não planeja parar de gastar esse ano, quem dirá ano que vem?
É, que estão
Parar de
prometendo
gastar ano que vem.
superávites aí, meu Deus,
Parar de
só as
gastar ano que
promessas.
vem não é opção, Jason. De forma geral, olhando esse futuro 2026 preocupante, para os investidores, para quem. A gente que está aqui no Brasilzão, né? Os nossos sofredores. Aonde a gente vai ter que firmar o nosso pé, hein, Jason?
É bem complicado, né? Onde firmar nosso pé? Nós temos ainda, nós temos um mercado de oportunidades, a depender, como eu falei, da conjunção política que vai ser para a reeleição. A renda variável, ela pode se tornar uma coisa muito, muito interessante, né? No, óbvio, dentro daquela composição de risco, que você tem que colocar somente uma parcela reduzida do seu investimento nos investimentos de risco. Mas, dado que também não temos nenhuma previsão de grandes cortes de juros, de nenhum afrouxamento monetário de maneira mais extremada, os juros no Brasil também continuam atraentes. Ou seja, taxa, daqui a pouco nós estamos pensando, daqui a pouco não, nós já estamos pensando de alguma maneira. Acho que ainda que o último copom não tenha vindo afrouxado como se imaginava, e o IPCA agora tenha tido elementos muito importantes em termos de núcleo, que mostraram que existe pressão ainda, o que a gente olha no curto prazo é um banco central que deve, pelo menos esse ano, preservar juros elevados. Ano que vem, ano de eleição, cortar juros, não deve ter um dígito de juros. Essa é a grande questão. Então, daí os juros continuam atraentes de alguma maneira. Obviamente, as taxas prévias ficam muito atraentes por um período que você vai ter, você está chegando no pico, próximo do pico dos juros, e ao se aproximar do pico dos juros, você tem a possibilidade de um ganho bastante significativo, né? Então, é nesse sentido que você fica muito atento. Agora, é onde o investidor local se protege, porque a inflação continua elevada, a inflação de alimentos continua elevada, a super safra recorde. Os últimos indicadores são de que vai ser boa, mas não vai ser super recorde, né? Nós vemos agora limitações, por exemplo, na carne bovina por conta da retenção de matrizes que foram abatidas no ano passado e agora tem que maturação da matriz para ela começar a gerar bezerro, para ela começar a gerar gado. Tudo isso mantém o preço do boi relativamente elevado por um período longo. O único alívio que a gente teve mais no curto prazo foi frutas e ovos, né, que conseguiram ter um alívio depois de uma pressão muito elevada recente. De resto, nós temos as pressões de serviços que continuam altas, então, juro no Brasil, vai continuar sendo uma boa opção.
Muito que bem. É isso, né, pessoal? Vamos preparar aí, né, para essas condições de juros elevados, e prestar muita atenção, principalmente até o final desse ano, ano que vem, que é como a gente está comentando, né? Essas partes políticas vai movimentar, tem muita água para correr ainda. Então vamos ficar sempre atentos a essas questões. Jason, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo entrar aqui no nosso canal. Visite também noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.